A gente abre esta edição falando de infraestrutura. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Sicredi na Espoingá o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Olá, secretário, boa tarde.
É um prazer estar aqui na CBN, junto com a equipe da CBN. Luciana, uma boa tarde. Nós estamos falando diretamente da Espoingá, onde é a sede do governo do estado do Paraná. Então, conversando com os ouvintes de toda a região, acompanhando a programação da CBN. E estou acompanhado aqui do nosso Coronel Zampieri, que é o nosso diretor do DR também.
Coronel João Alfredo Zampieri, diretor-geral do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem. Muito boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde a todos, também é um prazer estar aqui. Depois de várias décadas, eu estou voltando aqui para o noroeste do estado e estamos à disposição aqui também para receber as demandas da região, né?
Secretário, quando se fala em infraestrutura e logística aqui na região noroeste, a gente pensa logo na PR-323, né? E existe a possibilidade dela ser delegada para o governo federal?
Olha, desde que eu assumi a Secretaria de Infraestrutura, eu sou deputado federal, fui reeleito pelo terceiro mandato, até com alguns votos aqui de Maringá, e fui convidado pelo governador para ser, então, secretário de Infraestrutura, que no governo dele é uma prioridade. Uhum. Ele tem tratado a infraestrutura como assim, uma secretaria relevante, tanto em investimentos quanto em projetos, quanto dedicado seu tempo, inclusive, em comparecer conosco em discussões no governo federal, junto ao presidente da República, ministro de Infra, e, enfim, junto com a nossa equipe do DR. E desde que eu assumi, na minha primeira reunião, o governador, ele determinou algumas prioridades e ele elencou. A número 1 chamava-se 323. Uhum. E desde então eu tenho almoçado e jantado 323. Sabe que eu sou até mais da rodovia do café. Uhum. Eu tenho uma ligação maior com a 376, com a 277. E eu tenho dedicado maior parte do meu tempo em estudar, demandar e achar uma solução para a PR-323. Que ela é realmente uma PR, mas ela tem hoje uma demanda, um fluxo de uma rodovia federal. Ela poderia ser uma BR. Ela tem uma importância enorme no desenvolvimento da região e com todos os problemas que acompanham há décadas esta rodovia. E o governador, conhecedor da região, ele determinou que nós nos debruçássemos sobre a 323. Então nós estamos trabalhando com vários tempos da 323. O que temos que fazer imediatamente, o que estamos preparando e construindo já alguns trechos, né, em construção, o que temos que projetar, ou seja, fazer o projeto executivo para que a gente possa fazer os investimentos. Nós pegamos a secretaria sem praticamente nenhum projeto executivo e você não tem como construir algo sem projeto. Nem um trabalhador, uma dona de casa consegue fazer um banheiro se não tiver um projeto. Então imagine uma rodovia, uma duplicação, uma terceira faixa. E também trabalhando com o tempo de tratar ela na importância que ela tem. E para isso, uma discussão com o governo federal, já no modelo de 2021, que nós vamos conversar também. Então, dizer já inicialmente a quem está ouvindo CBN e está na estrada. Nós, já nesta semana, por determinação do governador, lançamos um programa de recuperação de estradas, que está avaliado em 2 bilhões de reais. Isso vem desde 2016, 2017, os governos anteriores iniciaram as licitações, mas efetivamente nós não tivemos execução ao longo desses últimos meses e praticamente anos. Muito porque, como a licitação demorou, os contratos precisavam de reequilíbrio. O valor do petróleo subiu, o ligante subiu, não se tinha mais condição de se aplicar aquela mesma tabela de 2016 para os dias de hoje.
Isso aconteceu com todos os lotes ou só 29
todos
deles?
Os lotes. Todos os lotes estavam judicializados. Ao total, são 33 lotes que o governo, então, tem neste plano de recuperação de rodovias. E todos esses, quando nós assumimos em janeiro, estavam judicializados. Por inúmeras questões, ou no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal de Contas, por uma questão de desclassificação da primeira, chamamento da segunda, mas principalmente porque estavam desequilibrados. Eles não tinham o valor, não pagava, ou seja, as empresas não entravam nos lotes porque os valores estavam defasados. O Tribunal de Contas proibiu esse reequilíbrio e isso só foi, então, a gente conseguiu desembaraçar isso ao longo desses primeiros 100 dias do governo. Conseguimos, então, que o TCU tivesse uma unificação junto ao DENIT com reequilíbrio, e isso veio para o DR, e ele também o fez junto ao Tribunal de Contas do Estado. Mas, além disso, problemas de aditivo. Há uma determinação do TCE que não se pode aditivar de um jeito, tem que ser do outro, mas o TCU tem outro entendimento. Ou seja, nós ficamos 3 meses dentro do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, até porque uma secretaria que está sob investigação e é de conhecimento da CBN, todas as problemáticas que nós encontramos lá, né? Eu não tenho nem computador na minha sala, porque a operação Força-Tarefa já levou. Então, nós tivemos que reconstruir toda a credibilidade da secretaria. Então, qual é a primeira grande obra de vocês? Credibilidade. Buscar princípio de probidade, moralidade e mostrar ao tribunal que nós precisamos entrar. Então, esses 2 bilhões prevê a recuperação de toda a extensão da 323. Toda ela, inclusive eu estava conversando com o nosso representante aqui regional, que é o doutor Otávio, onde ele vai já determinar, nos próximos dias, a restauração de todo o trecho da 323. Alguns estão melhores, alguns estão em condições piores. Uhum. Né? Vocês acompanham. Então, nós já estamos entrando. Hoje perguntaram, a CBN até perguntou ao governador, vocês anunciaram esse lote, esse programa, mas quando é que vai começar? Já começou. Nós, dos 33 lotes, nós já estamos presentes em praticamente 29. Mas nós temos 4 lotes que ainda estão judicializados. E infelizmente, Luciana, eu tenho que dizer a você, todos os 4 ficam na região noroeste. E é isso que eu também gostaria de pedir desculpas aos ouvintes da CBN, porque principalmente região de Colorado e esses municípios como Goiôerê e Quarto Centenário. Goiôerê e Quarto Centenário é a pior estrada do Paraná.
Os ouvintes mandam fotos.
E eu sei. Olha, Luciana, eu envelheci ao longo desses 100 dias e eu acho que eu envelheci 10 anos. Por compartilhar a angústia das pessoas. E nós estamos com o coronel diariamente lutando, revertendo. Eu fui buscar o histórico da Quarto Centenário e eu percebi o seguinte. Em 2016, o Paraná TV estava lá. Em 2017, o Paraná TV estava lá. Em 2018, o Paraná TV estava lá. Então, não foi algo recente. Eles estão sofrendo há pelo menos 3 anos da estrada de Quarto Centenário Goiôerê. E ela está no lote que está judicializado. E o que está acontecendo? O Tribunal de Contas suspendeu esses lotes, então eu não consigo nem seguir em frente e nem voltar e tentar refazer. Nós estamos reconstruindo isso com os conselheiros.
Mas alguma coisa já está sendo feita
lá na PR. Hoje, eu me atrasei um pouquinho para chegar aqui na CBN. Eu combinei 2 horas, cheguei 2h05. Porque nós estávamos, talvez, decidindo o que para nós é o assunto mais importante da feira. Tenho vários outros, nós estamos lidando com um viaduto aqui do Catuaí. Tem muitas obras de importantes. Porém, eu quero sair daqui hoje à tarde com um encaminhamento. Nós estamos buscando uma solução que o tribunal nos deu junto às empresas. Mas sempre, não esqueçam que nós estamos sob compliance. O que é um compliance? É uma forma de conduta, de transparência, que nos impede de ter um relacionamento como se fazia até tempo atrás com as empresas. Então nós temos que ter um regime todo de comportamento, porém, eu tenho que mudar essa curva que está se acentuando na região noroeste de acidentes com vítimas fatais. Nós estamos preocupados, o governador demanda isso todo dia.
A 323 é a estrada da morte, né,
Rodrigo? Bom, a 323 ela está dentro do programa e não tem impedimento. Nós estávamos com impedimento até semana passada, mas agora ela está já em ordem para receber a recuperação.
Então ela recebe recuperação nesse primeiro momento, no futuro pode ser delegada, em 2021.
Bom, mas antes da delegação, o governador determinou e nós vamos anunciar dentro de 30 dias um banco de projetos. São 300 milhões em projetos e prevêem para 323, terceiras faixas, algumas áreas também de duplicação, investimentos de ampliação de capacidade da 323. Sinalização, e daí você vai perguntar, mas por que vocês vão investir nela se vocês estão pensando em delegar? Porque nós não podemos perder tempo, vai demorar ainda 2 anos para isso acontecer, e tudo que eu investi na 323, o contrato depois recupera ou na tarifa menor, ou para o Estado, então não há prejuízo ao paranaense. Então nós vamos entrar. Recuperação agora, projeto de ampliação de capacidade nos próximos meses, e a discussão junto com o governo federal da possibilidade de entrar no anel. O anel de integração tem 2.600 quilômetros e ele vai para 4.100. O que é que está entrando de novo? Está entrando a 323, a 280 é a região sudoeste, que fica mais lá embaixo do estado, e a 092, que é a Norte Pioneiro. Além dessas, vai entrar também, daí entram BRs que estavam fora, BR-163, BR-476 e a BR Transbrasiliana, que também corta Norte e Sul. E isso totaliza 4.100. E aí você pode perguntar, Mas por que vocês estão delegando e vocês não fazem? Vocês com as rodovias estaduais, deixa o governo federal com as deles e vocês com as tuas.
E parceria pública-privada não está se pensando?
É, olha, isso foi tentado e foi parar na justiça. Nós
então
tivemos.
Vocês não vão retomar.
Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um super leilão. Até o jornal Valor Econômico destacou como o maior leilão do Brasil. Quando você coloca uma 277, 376, com 323, com outras rodovias, você faz um lote que tem uma disputa muito grande. Isso vai ser feito no mercado internacional. Nós fomos para a China com o governador há 15 dias atrás. Até eles estão entrando na disputa. E quanto maior a disputa, menor o preço. Mais vantagem para o usuário. Nós temos o compromisso de derrubar, no mínimo, em 50%, 60% o preço da tarifa. Então, o que nós queremos falar para os ouvintes da 323? A 323 é uma rodovia com padrão federal. Nós temos que tratar ela da importância que ela tem. Ela não é uma rodovia vicinal. Ela é uma rodovia que tem que ter capacidade de rodovia federal. E manutenção, porque não adianta você construir. E depois, para manter, as rodovias precisam, elas são vivas, elas têm que ter manutenção.
Então, a melhoria vai ser feita pelo Estado e aí
desde
depois...
já. Mas o compromisso de quem vir operar depois... vai ter que fazer a capacidade dela desde o início. E ela vai ser estudada. E outra coisa, nós não estamos fazendo isso fechado numa sala. Nós estamos fazendo a modelagem com o governo federal. Aliás, o melhor ministro do governo federal é o Tarcísio, da Infra. É o mais... É o que tem, assim, na minha opinião, se destacado melhor. E é meu amigo, foi consultor meu na Câmara Federal, quando eu fui deputado. Ele é um quadro muito bom, técnico, correto. E nós estamos construindo isso. Mas depois que fizer a modelagem, nós vamos vir aqui a Maringá para falar com a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, Sociedade Civil, para que vocês saibam onde é que vai ter, quanto vai custar, como é que vai ser. Não vou fazer isso fechado. Uhum. A sociedade tem que aprovar com transparência e falar assim, isso é bom, um pedágio de R$4, R$5 para uma rodovia duplicada, padrão federal, isso é correto. Agora, nós não queremos o modelo antigo, nós não queremos reviver o que passamos ao longo de todo esse tempo.
Certo. Uma perguntinha para o coronel. Coronel, o secretário falou aí sobre os lotes judicializados aqui da nossa região, né? Existe alguma previsão para que eles, essa briga termine?
Na justiça não há uma previsão, porque nós não controlamos o tempo da justiça, mas nós já desenhamos algumas estratégias para que possa haver o serviço de conservação o mais rápido possível.
Isso significa o quê, mais rápido possível?
Eu não posso dar muitos detalhes, porque é uma estratégia interna do DR, mas nós estamos conversando com as empresas que podem realizar isso, né? E dependendo da resposta delas, aí a gente pode convocar uma delas para que execute o serviço nesses lotes.
Nós estamos buscando uma solução que o Tribunal de Contas nos deu como orientação, e para isso tem que haver toda uma construção do DR, empresa, Tribunal de Contas. Mas eu estou, assim, entusiasmado porque hoje nós conseguimos abrir uma negociação. E eu quero finalizar ela no máximo até segunda-feira. Eu gostaria de entrar... Olha, eu tenho hoje o recurso que o governador disponibilizou, eu tenho o ligante, toda a estrutura para entrar imediatamente. O que eu não tenho autorização do Tribunal de Contas. Então, você veja, se eu não tivesse dinheiro, não tenho orçamento, eu não tenho licitação, não tenho empresa... Eu hoje estou na dependência do tribunal, mas eu respeito muito os órgãos de fiscalização e controle. Ao contrário dos governos, eu prefiro trazê-los para que eles saibam a realidade, acompanhem. E eu quero voltar muito em breve aqui na CBN para dar a notícia de que conseguimos solucionar esses 4 lotes dessa região que houve também vocês.
Secretário, a gente tem pouquinho tempo agora, mas eu preciso fazer mais uma pergunta para o senhor. O CODEM entregou para o governador um documento com uma série de reivindicações. Uma delas é a duplicação do trecho Maringá e Guaraçu da PR-317. Uhum. O senhor sabe como é que está? Porque o projeto ele já existe, né? É preciso que a obra seja executada. Existe alguma previsão?
Coronel Zampieri.
A fase que está no DR do projeto para ser licitado ainda, em torno de 3 milhões.
O
projeto
engenharia.
De duplicação Maringá e Guaraçu.
Que assim, ao longo dos anos, Luciana, as pessoas imaginavam, nós temos projetos, o projeto está pronto. Era um projeto básico, era um projeto simples, não é um projeto executivo. Então, nós estamos agora fazendo projetos executivos, tem vários, inclusive, que estão em ordens de licitação para 323 também. Nós temos outros trechos que estão para serem licitados, projetos executivos da própria 323. Então, nós estamos cuidando disso. Nós temos outras demandas aqui, o viaduto, como eu falei, do Catuaí, também uma demanda que eu saio daqui, o governador já nos autorizou que vamos fazer essa obra. O governador autorizou também 7 milhões em recuperação do pavimento da cidade, onde algumas ruas estão...
A do Catuaí sai esse ano? Começa esse ano?
Eu gostaria muito. Qual é a discussão do Catuaí? Nós temos um pedido de alteração de projeto executivo. E eu estou tentando convencer as autoridades, se a gente manter o projeto original, eu já estou com tudo pronto. Se a gente for mudar esse projeto, vai começar do zero. Então é uma escolha da cidade, uma escolha também do CODEM, né? Mas a nossa orientação do DR era que se mantivesse o projeto já pronto, existente, finalizado, existente, e aí nós já podemos dar início agora, imediatamente. Se isso for refeito, nós vamos levar um bom tempo.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olha, eu quero registrar, é a primeira vez que eu falo na CBN de Maringá e eu tenho um profundo respeito pela emissora e pelo grupo, porque é um grupo apaixonado por rádio, apaixonado por Maringá, que fez da rádio e da paixão por Maringá um sucesso que vocês se identificam com toda a região. Então, os cumprimentos a vocês e parabéns a Expoingá. As pessoas não sabem, até muitos ouvintes, o governo do Paraná está hoje em Maringá. A sede, a capital do estado, é Maringá. E isso vai resultar em muitos investimentos. Eu falei dos meus, mas junto comigo, todo mundo está aqui para fazer. Um grande abraço a vocês.
Obrigada. Coronel Zampieri, muito obrigada também pela presença. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, muito obrigado a vocês todos. Um grande abraço também.